O Hub Notícias está on.
Informação a todo momento.
Ponto de interrogação.
Tire suas dúvidas no ponto de interrogação.
Muito bem, vamos tentar bater um papo com ele legal, falando dessas questões da administração pública municipal. Eu digo sempre que o município é o primo pobre da federação. No bolo orçamentário, quem fica com menos é quem está de frente exatamente com o munícipe, né? Tratando das questões tão complexas, e a gente ainda não conseguiu fazer uma reforma para que o município pudesse ter um pouco a mais. Tem um pouco mais para resolver, portanto, situações mais complexas. Hoje nós vamos recebendo, e é com muito prazer que a gente recebe aqui, o prefeito reeleito da cidade de Itabuna, novíssimo, nasceu no dia 18 de janeiro de 70, ele até me convidou para a festa lá em Itabuna, que vai ser um festão, mas nasceu em Bicaraí, a cidade da Coca-Cola, porque a fábrica da Coca-Cola primeiro foi para Bicaraí, depois a gente roubou de Bicaraí e veio para Conquista, foi uma das primeiras faculdades na área de fisiculturismo, não, de como é que chama a pessoa que prepara fisicamente. Me ajude aí, meninos, quem é a faculdade de educação física, pelo amor de Deus, gente, é porque a gente vai ficando velho, vai ficando com a memória minha curta, e portanto, e é casado, e ela está aqui também com a gente agradece, com Andréa Rodrigues Simas Castro, então está aqui com a gente. Ele foi reeleito com votação expressiva. Ele é do PSD, Partido Social Democrático, foi reeleito prefeito de Itabuna com 58,95%, quase 59% dos votos, e teve essa campanha fazendo, compor na sua chapa o seu secretário Júnior Brandão, é isso, né? Júnior Brandão, e teve alguns partidos fazendo parte desta caminhada, o PSD, que é o seu partido, o PV, o Agir, Avante, Cidadania, PCdoB, Podemos, Progressistas, PRTB, PSB, PSDB e Republicanos. Portanto, juntos venceram. A gente ficou em segundo lugar o Pancadinha, 26,73, Isaac Neri, 7,70, Chico, 6,16, e a professora Cleonice, com 0,46. Prefeito, é um prazer tê-lo aqui com a gente. Está gostando da cidade? Boa tarde.
Boa tarde. Primeiro, agradecer esta oportunidade.
E a potência da voz do prefeito.
Bonita, viu?
Primeiro,
deixou a nossa no chulé agora.
Agradecer essa oportunidade, de estar aqui ao lado de vocês, essa cidade que eu gosto muito. Eu morei aqui.
Morou?
Morei aqui em 1994 a 97, em Conquista.
Sim.
Cidade que representa...
Você morou onde aqui?
Eu morei aqui na Oliva Flores.
Ah, foi?
Aqui.
Muito bem.
Eu sei que Conquista representa muito para o Brasil, para a Bahia. É uma cidade que é vanguarda, uma cidade que tem 400 mil habitantes.
Verdade.
Então, conversar um pouco com vocês, falar da realidade de Itabuna. Itabuna, que nessa eleição fez a primeira reeleição da história da cidade.
Nem Fernando Gomes conseguiu.
Nem Fernando, que foi 5 vezes prefeito de Itabuna, morou aqui em Conquista, inclusive.
Eu sei, morava ali perto da Olinda também.
Morou aqui e 5 vezes prefeito, 3 vezes deputado federal.
E no primeiro mandato dele, lá em 83, eu era assessor de um deputado federal, Raul Ferraz, e Raul me botou como filho de criação dele. E a gente ia pro Clube do Congresso, a gente encontrava muito o Fernando.
Eu conheci, Deodete, eu conheci Raul. Eu conheci Raul.
Ele tá vivo, tá aqui em Conquista, inclusive, agora.
Mandar um abraço para o ex-deputado federal Raul Ferraz.
Foi deputado constituinte também.
Constituinte, conheci aqui muito Coriolano, saudoso.
Trabalhei com ele também na Assembleia.
Coriolano Salles, em 1986, quando o Valdir ganhou eleição para governador da Bahia, Zé Amando foi presidente da Assembleia e Coriolano também assumiu a presidência da Assembleia Legislativa. Eu tive a oportunidade também de conviver com o Tião Castro, Sebastião Castro.
Saudoso,
Sebastião. Leônidas Cardoso.
Saudoso também.
Então eu sempre fiz.
Aqui também, talvez você conviveu também, não sei se conviveu, Margarida Oliveira, que foi deputada.
Margarida, na época, Margarida.
Clóvis Flores foi deputado também.
Clóvis Flores, deputado. Margarida. Conheci isso. Clóvis Assis também.
Clóvis é federal.
Foi deputado federal pelo PSDB.
Exato.
Entrou na época com 7 mil votos.
Ele foi exatamente no volume de votos que Valdir teve.
Valdir foi o candidato. Geraldo Boaventura foi eleito também em Feira de Santana. Então eu conheço muito a região sudoeste, conheci José Pedral Sampaio.
Saudoso.
No governo de Valdir Pedral, foi secretário de transporte. E comunicação do estado, então eu convivi muito aqui. E eu tenho um primo aqui que foi bispo daqui, Dom Zanoni.
Meu amigo de infância, Dom Zanoni, Dom que hoje está em Feira de Santana.
Que está em Feira, é arcebispo de Feira de Santana. Eu tenho muitos amigos em Conquista. Eu sempre gostei de atividade política, eu fiz atividade em Grêmio.
Eu sou com 13 anos de idade.
Comecei com. Eu 83, você falou aí agora. Eu fui o primeiro funcionário público contínuo de menor na prefeitura de Itabuna, no governo do Baldo. Então, de lá para cá, eu sempre militando em juventude partidária, em Grêmio Estudantil. Minha esposa, quero saudar aqui a primeira-dama, Andréa Castro, minha companheira, que foi secretária de promoção social lá na nossa cidade de Itabuna. Então, eu pude acompanhar muito a trajetória política de várias cidades. E militei, tive a oportunidade em 2010 de sair eleito deputado estadual pelo PSDB.
Verdade.
PSDB de Nilo Coelho, de Jutaí, de Embaçaí.
Você sabe que eu fui. Nosso Nilo está bastante doente. Eu fiz uma campanha de prefeito dele lá também.
Em Guanambi.
Tive uma convivência muito grande com ele e a família dele na cidade de Guanambi, grande Nilo Coelho. Foi governador, então, inclusive.
Foi governador. Então, eu, naquele momento, participei de movimento do PSDB, movimento importante pela democratização. Fui eleito deputado em 2010.
Você assumiu 2011 a 2015, de 2015 a 2019.
E fiquei de 2011 a 2015 e de
2015
a 2019.
Isso.
Dois mandatos de deputado estadual pela Bahia. No segundo mandato eu dobrei a votação, saí de 31 mil para quase 56, foi 56 mil votos na Bahia. Itabuna me deu 13 mil votos e tive a oportunidade de representar bem. Tivemos aqui na Inconquista discutindo Assembleia Itinerante, fizemos ações importantes no sul da Bahia e hoje, prefeito, eu passei um momento difícil na minha vida, lá atrás, em 2020.
Você deve ter conhecido também o deputado Ezen Guzmão, que foi prefeito.
Sim, meu colega. Saudoso também. Saudoso Ezen, querido amigo, eu tive a oportunidade de ser colega de Ezen na Assembleia Legislativa, na campanha dele.
No período que ele foi deputado.
Isso, na campanha dele de prefeito, que ele disputou em 2016, eu estive aqui com ele também. Ézio, um saudoso, uma figura humana que deixou aqui, realmente, uma marca em Vitória da Conquista. Então, eu sempre militei muito da atividade política. E em 2016, disputei a prefeitura de Itabuna.
Certo.
Tive quase 20 mil votos. Em 2020, eu fui eleito prefeito. Fiquei num momento difícil na minha vida, que eu passei quase 50 dias no hospital pela Covid.
Foi, né?
Cometido, né, pela Covid. Fiquei entubado 18 dias no leito de um hospital da Santa Casa.
É uma sensação.
Entre a vida e a morte, mas Deus me deu minha vida. E agora fui reeleito prefeito de Itabuna, depois de 114 anos. Isso pra gente representa muito. O desafio é continuar trabalhando, avançando na cidade e cuidando das pessoas em primeiro lugar. E
que é um
prazer hoje estar em Conquista. Para poder rever os amigos, conversar um pouco. Nós estamos aí nessa luta pela presidência da União.
Não beba. Ah, o senhor pretende a União ao beber? Já a gente fala sobre isso. O senhor não pode beber a água do Poço Escuro, que se beber o senhor não vai embora mais.
Tá,
e Itabuna não vai perder o seu prefeito. Mas, prefeito, nós vamos para um comercial, mas antes eu queria perguntar ao senhor, porque nós vamos tratar com o senhor aqui, agradecer a sua permanência, para tratar de alguns assuntos que são comuns de Conquista, de Feira, de Itabuna, de Léo, das grandes cidades. E a gente precisa tratar disso aqui para tentar como é que nós vamos visualizar isso no Brasil para resolver. Mas antes, o senhor tem achado que a campanha política não monetarizou demais, não ficou muito cara?
Na verdade, hoje eu sempre coloco que as pessoas não moram em estado, a população não mora na União, a população mora nas cidades. A eleição municipal, entre todas elas, de presidente da República, uma eleição muito importante, que mexe com a economia do país, de governo dos estados, mas a eleição municipal é uma eleição diferente. É uma eleição que as pessoas definem a escolha do candidato dentro da cidade. Claro que dentro de cidades como Conquista, que tem programa de TV, Itabuna, que nós temos lá três televisões, a Globo, a Santa Cruz,
a Record,
Cabralha e a TVI. Encarece um pouco, porque você tem que contratar profissionais. Né? Você tem que manter o programa diário.
Mas eu não estou dizendo nesse aspecto.
O fundo partidário veio.
Me parece que nós perdemos o valor do voto, sabe? Eu estou achando a população, ela não está entendendo que o voto é importante. Me parece que está tendo que se, principalmente o voto de vereador, está tendo que se comprar. Então eu percebi muito isso nessas eleições e o poder econômico falou muito alto.
É, você tem cidades aí que acaba tendo polarização. Isso é natural dentro do processo da política. Você tem hoje o fundo partidário, que não dá para bancar toda a estrutura de 5.500 cidades no Brasil.
E tem um detalhe, prefeito, aquela emenda impositiva que virou emenda...
Especiais.
Especiais. Por exemplo, o deputado Elmar Nascimento, que é da União Brasil, do mesmo partido da prefeita Sheila. Deve ter mandato para conquista, vamos dar um exemplo, 30 milhões... Mas para a cidade do irmão dele, que é infinitamente menor do que o Conquista, foi mais de 100. Né? Então, é uma briga injusta para você fazer, absolutamente. Porque inventaram um tal de um orçamento secreto, que é um negócio horrível.
É modalidade, né, de transferências especiais.
Especiais, que você não tem que justificar para onde é que vai, o que, é que vai fazer com o dinheiro.
O parlamento hoje, no Brasil, é muito forte.
Muito forte.
Muito forte.
Muito forte.
Você tem na Bahia hoje 39 deputados federais e bons deputados.
É verdade.
Bons deputados. Né? Você tem aí parlamentares, eu estava agora com o deputado Paulo Magalhães, que é um deputado votado em Conquista.
Tem o seu partido, Antônio Brito, que inclusive concorre à presidência da Câmara.
Acabou de me ligar, tem mais ou menos 40 minutos. O deputado Antônio Brito, querido amigo do PSD, que é um grande deputado, que representa bem os municípios, consegue alocar emendas do orçamento da União para a área da saúde, para a área de habitação, para os programas sociais. Você tem no PSD o deputado Charles de Guanambi. Nós temos
quando eu fiz a campanha de lá, ele era vice do prefeito.
Foi. Nós temos o PSD hoje, a liderança do grande senador Otto Alencar, um grande líder político.
Não ventilado para a presidência também do Senado. Né?
Do Senado. Otto é um político que tem vocação, tem espírito público, fez uma grande administração quando governou a Bahia. É um parlamentar de grupo.
E é um fênix, né?
Otto.
Voltou da cinza com poder fantástico.
Otto foi governador, deputado estadual, presidente da Assembleia, conselheiro. Otto é um craque.
Foi pro conselheiro, depois do conselheiro, que geralmente é o fim de carreira, ele voltou com uma fênix, é o maior número de prefeituras, presidência da UPB, etc.
Nosso partido, o PSD, no Brasil, elegeu mais de 850 prefeitos. É. O nosso partido PSD, sob a liderança de Otto Alencar e do senador Ângelo Coronel e dos deputados federais...
E nacionalmente do Kassab, né?
E do Kassab. Elegeu 115 prefeitos na Bahia. Então, mostra uma força, mostra a capacidade de articulação que o senador Otto tem, né? Presença em todos os municípios da Bahia.
Muito bem. O prefeito que o apoia, daqui a pouco o senhor responde. Oh. É o presidente da UPB... Após o senhor ou o prefeito de Ituaçu? Já o senhor responde. Essa foi boa. O senhor ou o prefeito de Ituaçu? Vamos lá. Daqui a pouco a gente volta, viu, prefeito? 12h42.
Up Notícias. Onde você estiver.
Aniversário Economarte. O grandão da economia. Um mês lançando as melhores ofertas pra você. Confira. Galinha leve congelada ao quilo. R$4,99. Leite em pó bom gosto. 200 gramas. Integral. R$5,99. Macarrão espagueto como 400 gramas. R$1,69. Flocão de milho maratá. 500 gramas. R$1,39. Aqui você economiza de verdade. Avenida Brumado 2295 Bateias. Vitória da Conquista. Oferta válidas até terça, 29 de outubro. Economarte.
Rádio Up. A rádio que dá mais prêmios. Up.
A Embasa tá na cozinha de São Antônio.
Bota água no feijão que tá chegando mais gente.
Tá na academia de Daiane.
Boa, terminou a série, faz a hidratação.
Tá na rua limpinha de Dona Zeza.
Esses meninos jogam bola o dia inteiro.
A maior empresa de saneamento do Norte e Nordeste é muito mais do que água limpa e esgoto tratado. A Embasa está no dia a dia de milhões, enfrentando novos desafios em todas as regiões do estado para levar mais qualidade de vida e saúde para as pessoas. São mais de 770 estações de tratamento de água e esgoto, investimentos em tecnologia e projetos sustentáveis que ajudam a proteger o meio ambiente.
Tá cuidando do mundo e cuidando da gente.
Embasa, tá na vida da gente, por você, pela Bahia, pelo futuro.
Quando o assunto é qualidade e confiança em bombas, bicos eletrônicos e unidades injetoras multimarcas, Paulinho Diesel é a escolha certa. Realize um diagnóstico no sistema de injeção eletrônica do seu caminhão com aparelho de última geração. Fone Zap 77 98802 5842. Paulinho Diesel, Rua 30, bairro Conveima 1, próximo do campo de futebol. Vitória da Conquista. Paulinho Diesel, Fone Zap 77 98802 5842.
Tem mais entrega com a Neo Energia. Por meio do programa de eficiência energética regulado pela ANEEL, a Neo Energia Coelba investiu 36 milhões de reais em comunidades de baixa renda na Bahia. Mais de 630 mil lâmpadas foram trocadas por LED, 3 mil geladeiras substituídas. E agora, 260 famílias em Mané Dendê geram sua própria energia com sistema solar. Neo Energia Coelba, mais energia e sustentabilidade para todos.
LFL Parafusos, você precisa? A gente tem! Focas travantes, comuns e duplas, arruelas lisas de vedação, pressão e funileira, barra roscada em todas as medidas, parafusos francês de roda e sextavados de aço e ferro, dobradiças para cancela e muito mais. LFL Parafusos, atendimento especializado, os melhores preços e entregamos em qualquer lugar da cidade. Ligue 3028-4800. LFL Parafusos, Avenida Integração, 2741 Conquista.
Rádio Up FM.
Onde você estiver.
Você sabia que através da Carta de Serviços da ALBA você pode contar com o apoio da Assembleia Legislativa da Bahia em diversas áreas? Por exemplo, mulheres vítimas de violência podem buscar apoio social, psicológico ou jurídico junto à Procuradoria Especial da Mulher. Para saber mais, acesse o site al.ba.gov.br e siga para a aba Serviços. Carta de Serviços. Apoio e atendimento a um clique. É a ALBA online para você. Assembleia Legislativa da Bahia.
O Up Notícias está on.
Informação a todo momento.
Já é uma realidade em Vitória da Conquista, a mais moderna central de abastecimento do norte e nordeste do Brasil, a CEAVIC. Além dos espaços modernos e higiênicos destinados aos hortifruti granjeiros, contamos com uma superestrutura com praça de alimentação, farmácia, posto de combustível, churrascaria, casa lotérica, agência bancária, amplo estacionamento e muito mais. Central de Abastecimento de Vitória da Conquista. Modernidade e conforto. Localização privilegiada. BA 262, sentido Anagé, bairro São Pedro.
Alice, precisamos de um celebrante para conduzir nosso casamento.
Meu bem, tem que ser um celebrante social. Ele conduz uma cerimônia leve, descontraída e objetiva. Amiga, você conhece algum celebrante social?
Conheço.
Sério? Quem é?
Gerson Gonzaga, ele é celebrante social. Vocês vão amar o trabalho dele. 77998394869. Segue ele no Insta, Gerson Gonzaga Celebrante.
Up.
Rádio Up. Onde você estiver.
Descubra o segredo do conforto na Omara Calçados. Temos a maior variedade de calçados para toda a família. A Omara Calçados oferece atendimento personalizado com uma equipe pronta para ajudá-lo a encontrar o calçado ideal. Se preferir, compre online com entrega gratuita em toda a cidade. Pagamento facilitado no crediário próprio em até 10 vezes sem juros. Estamos em dois endereços, na Avenida Lauro de Freitas, número 23 e 164, no terminal de ônibus, centro de Vitória da Conquista. Omara Calçados, andar confiante, sempre na moda.
Você sabe onde tem o melhor preço do Brasil em pisos e porcelanatos? É na GM Pisos e Porcelanatos. Lojas em Planalto, Anagé e Conquista. Na Bartolomeu de Gusmão e na Avenida Luiz Eduardo Magalhães. GM Pisos e Porcelanatos tem o melhor preço do Brasil. Temos pisos e porcelanatos pronta entrega, com variedade e parcelamento em até 21 vezes. GM Pisos e Porcelanatos, o melhor do Brasil.
Está construindo ou reformando? Chegou a hora de economizar. Na Império Construções, temos tudo o que você precisa para a sua obra. Cimentos, ferragens, areias, telhas, materiais elétrico e hidráulico. A Império Construções tem preços imbatíveis e, além disso, nosso atendimento é diferenciado. Estamos na rua Josué Souza Sampaio, número 538, loteamento Parque Florestal, bairro São Pedro. Fone Zap 77 98144 4945.
Rádio Up, a rádio que dá mais prêmios.
Up! Conheça o Vita Mais e cuide bem da sua saúde na comodidade da sua casa. Experimente nossos serviços: atendimento domiciliar, remoções em UTI móvel e home care. Vita Saúde, soluções em saúde que vão até você. 77 99924 9005.
As obras do Residencial Vila Parque estão a todo vapor. Chegamos aos 75% de obras executadas. É o momento perfeito para garantir o seu primeiro lar. Casas de 2 quartos com opções de ampliação para o 3º quarto, área de lazer completa, piscina, quiosque com churrasqueira, academia ao ar livre, pet place, play baby, praças de convivência, parque infantil e salão de festas. Ligue 77 3425 9840 e transforme sua vida com o Residencial Vila Parque. É 2 Engenharia, construindo seu primeiro lar.
Rádio Up.
Ficou muito mais fácil marcar suas consultas de rotina no Núcleo de Saúde Unimed. Agora você faz tudo online. Mais de 20 especialidades médicas e áreas de saúde para agendar de onde estiver. Você não precisa mais ligar para marcar. Bastam alguns cliques no site ou celular. Acesse www.unimedsudoeste.com.br e saiba mais. A Unimed Sudoeste tá on.
É só hoje, no Atacarejo. Assim, peito sem osso, o paleto, o quilo, R$22,90. Batata congelada, New Brice Foods, 2 quilos, R$25,90. Bebida láctea mocoquinha, 200 ml, R$0,92. Flocão novo milho, 500 gramas, R$1,35. Pneu da Lope, aro 14, 12 vezes de R$23,91. Refrigerante Refri Indaiá, 250 ml, R$1,02.
Atacarejo, melhor preço da Bahia.
O melhor da moda sertaneja e do forró você ouve no Alvorada Sertaneja. Apresentação do cantor Léo Ribeiro, sábado e domingo das 6 às 8 da manhã. Alvorada Sertaneja na Rádio Web.
Up.
Up Notícias.
Informação com credibilidade.
Agora são 12 horas e 51 minutos, na cidade mais bonita, mais gostosa e maravilhosa do Brasil.
Tudo o que você precisa saber.
Up Notícias, ponto de interrogação.
Tire suas dúvidas no ponto de interrogação.
Muito bem, prefeito, daqui a pouco nós vamos conversar sobre o UPB. Eu deixei a pergunta no ar, se o prefeito Quinho, que é o presidente atual da UPB, apoia o senhor, ou o prefeito Felipe de Ituaçu, ambos do PSD. E aí andou ciscando também o prefeito de Alagoinhas, mas quem tem água no pote é o senhor e o prefeito Felipe de Ituaçu. Vamos começar com um calcanhar de Aquiles, que não é só do senhor. Salvador está passando um momento difícil, Feira de Santana, Conquista, e o senhor me dizia aqui em off que também está mantendo, quando falta o recurso, na fonte 00. Que para a prefeitura é muito ruim, né? Porque antigamente nós tínhamos empresas que inclusive pagava ISS, né? Então você tinha a despreocupação de pagar isso. E eu falava aqui em off com o senhor que é necessário fazermos o marco regulatório do transporte coletivo, e que tem que ser feito isso através de Brasília. Tem que ser através do Congresso Nacional, para saber quem é que vai abrir mão de quê. Porque nós estamos indo, caminhando para ser tarifa zero para a população, enfim. Como é que o senhor está vendo esse momento do transporte coletivo no Brasil?
Você fez um questionamento muito importante. Hoje o sistema de transporte público, Deus dede, em todo o Brasil, quebrou. São Paulo, que tem hoje a maior população, não é, do país.
Maior arrecadação.
Maior arrecadação. O estado mais rico da federação. Enfrenta dificuldades.
Verdade.
Salvador, não é, com dificuldade do sistema de transporte. Conquista, com dificuldades no sistema de transporte, e a minha cidade também, com dificuldades que nós resolvemos agora. Nós estamos com os carros todos novos. Itabuna hoje tem 90% da frota do transporte público, como Conquista também renovou. Estive ontem com a prefeita Sheila, visitando ela e tratando de alguns assuntos importantes, né, que angustia todos nós gestores, que é mobilidade urbana, não é? Transporte.
Daqui a pouco eu vou falar com o senhor também sobre isso.
Transporte público.
E hoje, outro problema que o senhor também tem e é muito grave, é a drenagem pluvial. Daqui a pouco a gente fala sobre isso.
Pois é, transporte público hoje é o calcanhar dos prefeitos. Eu peguei a cidade em 2021, um ano sem transporte coletivo em Itabuna. Nós fizemos um contrato emergencial, nós licitamos, a empresa que hoje administra o transporte público em Itabuna é a mesma que administra o transporte público em Conquista. Acho que aqui são duas empresas. Lá,
são duas.
Nós temos uma empresa que é Atlântico, renovamos 100% da frota, como Conquista também renovou aí, está renovando a frota. A prefeita me disse ontem que ia chegar a 100% da frota. Nós estamos chegando 100% da frota de transporte público com carros zero quilômetro, com ar-condicionado, elevador para deficiente,
Wi-Fi,
USB, câmeras de segurança. Quer dizer, mas para a prefeitura hoje bancar, Itabuna nós temos 50%, Anderson, que do blog do Anderson está aqui, que é gratuidade. A prefeitura tem que assumir. Então é uma pauta realmente que precisa do apoio do governo federal, do Congresso Nacional. Você tem várias cidades no Brasil já com transporte 100% gratuito. Eu banco hoje em Itabuna 3 milhões de reais bancando um sistema de transporte com recurso zero.
Exatamente.
3 milhões de reais.
A prefeita falou aqui quanto seria aquela banca aqui, não falou?
Não, aqui não, esse detalhe não entrou não. Mas
foi não.
O custo é muito alto para o sistema.
Aqui deve ser maior.
Imagine só você ter uma cidade com 50% de gratuidade, bancando mensalmente, que faz falta de investimento na educação, faz falta de investimento na saúde.
Atenção básica, que daqui a pouco eu vou falar com você.
Faz falta de investimento na cultura, no esporte, na habitação. Então, não é fácil hoje. E você fez uma colocação mais cedo, antes de entrar nesse tema, o prefeito sempre é o patinho feio da história. Porque tudo acontece nas cidades.
Verdade.
A gente precisa ter que tomar conta do transporte público, dar conta do transporte. Sabe quanto é a passagem em Itabuna?
R$3,70. Aqui também é R$3,70, né?
Aqui é R$3,80.
Feira de Santana, dá mais de R$5. Salvador, mais de R$5.
Me parece que Feira de Santana está pior que Conquista e Itabuna.
É, Jique é o transporte, né? Não,
surreal,
não sei. É
o prefeito
Zé Cocá. Mandar um abraço pro prefeito Zé Cocá.
92%
também
da votação.
Passa por angústia, porque tem essa preocupação em manter, né, essa estrutura da mobilidade na cidade. Você tem aí cidade Juazeiro, passa dificuldades. Você tem Alagoinhas que passa dificuldades.
Exatamente.
Não é fácil.
Mas
hoje,
o prefeito, eu estava falando para o senhor, inclusive eu conversei com o prefeito de Salvador, que foi reeleito agora, de criar um marco regulatório. Não tem outra saída. Porque, por exemplo, o que o governo federal vai abrir mão? O que o governo do estado vai abrir mão e o que o município vai abrir mão? Porque você tem que acabar
partilhar montando essa despesa, né? A União entrar com o montante, o estado...
É isso. Mas tem que ser pro Brasil.
Dialogar com o governador para bancar os alunos da rede estadual. Acho que o governador é muito sensível nessa pauta. E os prefeitos, nós estamos passando pelo momento difícil, porque o sistema é muito caro e o sistema ele não consegue se manter, não é? Preço do diesel, preço de peça, transporte no Brasil hoje está um fracasso do ponto de vista...
Tem vários fatores, por exemplo, o centro das cidades, como de Conquista, todos, você tem uma velocidade mínima para você trafegar. Então, quanto mais tempo se leva para você ir e voltar, mais caro fica a passagem.
E as pessoas,
tudo isso tem que ser entendido. A prefeita tentou fazer aqui uma mão não exclusiva, mas uma mão privilegiada do transporte coletivo. Foi uma briga muito grande. É porque senão você fica o tempo todo no trânsito e você acaba dando prejuízo, inclusive.
Hoje o sistema de mobilidade, né, é muito amplo, né? As pessoas estão usando muito Uber.
A salvação é o Uber.
Uber.
Tá usando... Em cima de três pessoas é mais barato que o
tem
ônibus.
Os táxis, né? Que táxi é uma tradição. Muitos anos no Brasil. Você tem hoje moto, cidades como,
que é um perigo,
como Itabuna, como Jequié.
Que é um perigo, mas você não pode evitar.
É muito grande.
E você não pode evitar.
É muito perigoso.
É
porque
muito perigoso.
Hoje você A gente acompanha aqui tanto o hospital de base quanto o nosso hospital de base de Itabuna.
70% da área de ortopedia.
É trauma.
Ortopedia.
É trauma. Então, encarece o custo do Brasil. Então, quando você percebe que o sistema de transporte público hoje realmente é um custo alto para os municípios, falta dinheiro em outras áreas. É por isso que o Congresso Nacional, concordo com você, essa pauta tem que ser para ontem. É. A Frente Nacional dos Prefeitos, Sheila Lemos, participa da frente. Eu participo também. Várias cidades.
Independente de partido.
Não.
A eleição passou, agora é hora de discutir essas
pensar,
coisas importantes.
É pensar em um problema comum. As cidades têm um problema.
Eu, como estava dizendo.
As particularidades, mas o assunto é um só.
É verdade. Eu estava dizendo para o senhor aqui que, o município é o primo pobre da federação. No bolo orçamentário é quem tem menos. Você sabe qual é o maior cargo político para se ter? Senador.
8 anos.
Ou se não, não é só isso. Se eu ver todo mundo falando de vereador, de prefeito, deputado estadual, federal, de presidente da República, governo. Ninguém fala de senador. Alguém já chegou para o senhor e falou, o senador não está fazendo nada, ninguém fala.
É o cargo.
A cobrança. É cobrança. Então a cobrança imediata que é o vereador e o prefeito.
O vereador, coloca, ele está na ponta, né? Ele está ali com a população. O prefeito tem a responsabilidade de governar a cidade, de manter a cidade, de limpar a cidade, de pensar em políticas públicas e promover o bem-estar da população, mas o recurso é muito pouco. A saúde hoje, em qualquer cidade do Brasil, é desafiador para prefeito.
Pronto, é isso que eu ia perguntar ao senhor. Nós temos dificuldade muito grande, e o senhor lembra quando José Serra era ministro da saúde, que foi o melhor desse país. E ele conseguiu, além de dar força aos PCFs, os postos de saúde da família, ainda quebrou as patentes dos grandes laboratórios, né? Então, hoje nós estamos com dificuldade de atendimento na saúde básica. O que que ocorre? Os hospitais superlotam, as UPAs superlotam e a gente está tendo dificuldade. Como podemos resolver essa situação dos postos de saúde da família?
É a porta de entrada, é a atenção básica. As pessoas procuram logo a unidade de saúde do seu bairro, a unidade de saúde do seu distrito, da sua localidade. Nós temos hoje um SUS muito forte no Brasil. Nós temos um programa de saúde da família muito eficiente. Nós temos em Itabuna hoje um custo de estrutura de hospital que encarece o município. Porque quando a União repassa um recurso para determinado programa, o valor não dá para poder você fazer aquilo que a população precisa do dia a dia. Então a prefeitura tem que entrar um pouco em recurso do 00 para poder ter esse suporte na ponta, que são as unidades de saúde. Com as emendas parlamentares, o orçamento da União tem ajudado muito todos os nós prefeitos.
Não colocando na saúde, né?
Porque tem recurso na saúde que vai para atenção básica, para pagar salário, para manter insumos, para reforma, ampliação, modernização das unidades de saúde, para informatização. E tá bom, eu tenho 40 equipes de saúde da família, eu tenho 34 unidades de saúde. Mas eu tenho, ao mesmo tempo, um hospital de 220 leitos. O hospital de base, Luiz Eduardo Magalhães. O então governador ministro Rui e o nosso governador Jerônimo Rodrigues conseguiu 60 milhões para ampliação do nosso hospital de base de Itabuna, que atende 100 cidades.
Estou entendendo. Agora,
o custo é muito alto.
Como é que nós vamos fazer para melhorar o PSF? Nós estamos com grande dificuldade. Por exemplo, a pessoa está com uma dor de cabeça. Teria que ser atendido no posto. Está com um cortezinho no dedo, ela no posto, uma pressão alta, mas todo...
Para evitar superlotação,
né? Você chega no posto, não tem um médico, não tem o dipirona, não tem uma gase. Nós estamos passando por um momento difícil. O que que nós poderemos fazer para resolver isso?
Primeiro, a União, você falou uma coisa importante, é preciso distribuir mais os recursos da União. Né, o bolo tributário. Nós temos uma participação no FPM, tem uma participação na arrecadação de ICMS. Com as emendas parlamentares, né, a gente consegue fazer um investimento ainda maior na atenção básica, para ter a presença, para não ter que o cidadão sair da unidade do seu bairro, de um posto de saúde do seu bairro, para ir para um hospital, que encarece. Você está ali com um profissional que está atendendo uma cirurgia, está atendendo alta complexidade, uma coisa que a atenção básica tem.
Média e alta complexidade seria para os hospitais e UPA.
Eu acho que informatização... Uma ação conjunta em consórcio funciona bem.
E mais recursos.
Consórcio bem. E recurso. Saúde, por mais que você construa uma UPA, um posto de saúde, a dificuldade não é construir, é você manter o custeio. É você manter a estrutura funcionando e o pouco recurso que os municípios recebem, não dá para fazer frente ao volume gigante.
Com recurso e com mobilidade. Porque
e a população envelhecendo,
pra,
né?
É verdade. E para a população entender, o município recebe, por exemplo, da saúde, é carimbada.
Isso.
Da educação é carimbada. O que, que vocês têm para administrar o município? Você tem o FN, que quer aumentar para 2% e está uma dificuldade muito grande. Você tem o IPTU, que é pouco. Por exemplo, Conquista deve gastar em torno de 40% só na coleta de lixo. Né? E o SS, que ainda é muito pouco. Por exemplo, a área da saúde, que tem muita força sobre os prefeitos e as prefeitas, eles impõem que seja cobrado menos. E talvez seja a área que mais arrecada. Então, o que vocês arrecadam de ISS é muito pouco. Então, é o que vocês têm mobilidade. E o ICMS, que vocês recebem 20% do Estado.
É 25%, 25% do 100% que o Estado arrecada.
E manda a hora que querem, é assim?
Não, tem uma programação, um rigor, tem uma lei.
Sim, tem um rigor, né?
Na Assembleia Legislativa tem um rigor.
Isso é.
Tudo que o Estado arrecada de 100% de ICMS, 25% de cota à parte, vai para os municípios. Conquista recebe pela importância e pela economia da cidade, né, o tamanho da cidade, Itabuna da mesma forma, Jequié, enfim, Guajeru, Belo Campo, de acordo com o tamanho, com a distribuição do percentual. Mas ainda, para os municípios, é muito pouco, né, porque se a União fica com boa parte, com mais de 75% da arrecadação dos tributos federais. Mas as pessoas vivem em município. A saúde está no município.
O deputado Raul Ferraz, que foi prefeito de Conquista, ele é municipalista. Inclusive, ele foi constituinte e ele correu muito para tentar aprovar, inclusive, as leis importantes que regulam, por exemplo, o uso do solo urbano. Ele influenciou muito. Ele, por exemplo, fez um projeto, claro que não ia passar, mas ele tentou, que era para acabar com os estados, ser um país unitário, não federativo, porque ele disse que o Estado não serve para nada. É atravessador do recurso que iria para o município. Você concorda também com isso?
Não, eu, em parte. Eu acho
em parte,
que,
né?
Os estados, nós temos 27 estados no país. O último que foi emancipado foi o estado do Tocantins. Não é? Então, você tem que
divisa com o norte.
Isso, você tem que ter uma distribuição justa, não é? A pauta, inclusive, que nós tratamos aí dos movimentos da UPB, da Confederação Nacional do Município, é aumento da arrecadação. É o aumento do bolo tributário, porque tudo acontece na ponta, tudo acontece nas cidades, tudo acontece nos municípios. O município tem que dar solução da habitação, ao social, ao esporte, à cultura, à mobilidade urbana. Então, encarece muito o custo do município. Agora, acho que essa pauta é uma pauta que o Congresso tem conhecimento, o presidente da UPB, o Quinho, fez um grande trabalho. A Confederação Nacional dos Municípios também, a Frente Nacional de Prefeitos, houve avanço. O repasse de 1%, 3 parcelas, né, durante o ano. Quer dizer, agora é preciso incorporar, porque o custo do Estado aumenta, o custo do país aumenta. Nós temos hoje uma expectativa de crescimento econômico, mas há uma sazonalidade. Você recebe a arrecadação em um mês, você não sabe o que vai acontecer no mês seguinte. A arrecadação de janeiro é uma, a arrecadação de julho é outra, então, mas as despesas são fixas. As despesas para manter um município, então, é uma injustiça fiscal muito grande, de muitos anos, de 40 anos. Houve avanço? Houve avanço.
E ele tem que ter um cuidado com o limite prudencial.
É, a lei de responsabilidade é muito clara, né?
É muito clara.
Eu tenho que investir no mínimo 25% na educação, o mínimo. Nós investimos em Itabuna esse ano, ano passado, finalizou, 27%. O mínimo constitucional para a saúde é 15%. Estava conversando com a prefeita Sheila, está chegando aqui, fica 21%. Com as emendas, com os recursos que nós viabilizamos, está bom, né? Da mesma forma, quer dizer, não é fácil manter tudo isso com pouco recurso. E o prefeito que se elege, o prefeito gosta de entregas. O prefeito quer realizar uma unidade de saúde, uma reforma, uma ampliação, aumento de consultas em exames para diminuir a demanda reprimida, entrega de uma escola. Entrega de ginásio de esporte.
Pô, quem entrega a escola é fácil. O problema é manter, igual o posto de saúde. Fazer um posto é muito fácil.
Fácil. Construir é fácil.
É, construir é muito fácil, mas você manter com um médico, com um enfermeiro, etc. Até que é a grande complicação. Mas, prefeito, daqui a pouco, eu queria que o senhor permanecesse ainda com a gente, que eu quero falar sobre drenagem pluvial, que o senhor tem mais dificuldade, você tem um rio, que o senhor sofreu muito.
Com enchente.
Com enchente. Nós não temos esse rio potente aqui, mas nós estamos ocas aqui por baixo. e a gente precisa fazer essa drenagem que chega em torno de 180 milhões, talvez o senhor seja muito maior em função do rio lá, né? Dos ribeirinhos, o senhor tem que tirar, etc, etc. Eu quero falar sobre a sua drenagem e aí a gente fecha o pacote com a UPB.
UPB.
Certo? 12 horas e 8. Não, 13 já, né? Passou rápido, hein, prefeito? 13 e 8.
Up Notícias. Rádio Up. Onde você estiver.
Não tem melhor momento do que abastecer seu comércio ou sua casa no Festival de Doces e Biscoitos do Atacadão. Aproveite a maior variedade em biscoito Pit Stop, Oreo, Torrone Montevergine, cookies Nestlé, rosquinhas de coco rancheiro e muito mais. E o melhor, você pode pagar com Pix, cartões de crédito e vale alimentação. Festival de Doces e Biscoitos do Atacadão, um mundo de sabor e economia para você. Atacadão, lugar de comprar barato.
Atacadão, seu parceirão.
Consulte condições nas lojas.
Sem vender barato é na Elétrica Brasil. Preço baixo, atendimento como você nunca viu. Grandes marcas e qualidade pra você. A maior variedade, compromisso e tradição. Vem pra Elétrica Brasil, tem tudo de montão. Prazer em vender barato é na Elétrica Brasil.
Elétrica Brasil, prazer em vender barato. Vitória da Conquista e Jequié.
Prazer em vender barato é na Elétrica Brasil.
Rádio Up FM.
Onde você estiver.
Rádio Up.
Atenção. Começou o feirão Negocia Avan. Se você precisa negociar a dívida do seu cartão Avan, a hora é agora. Descontos de até 95%, de acordo com a situação de cada cliente. Não perca essa oportunidade de ficar no azul. Negocie agora no aplicativo Avan ou procure a Avan mais próxima. Mas corre que é só esse mês. Feirão Negocia Avan. Aproveite condições imperdíveis.
Agora sim dá pra chamar de Vitória da Conquista.
Mais de 10 anos na Bahia, a Ferragens Conquista acaba de chegar para ser parceira de quem trabalha por aqui. Com as melhores marcas de ferramentas, máquinas, equipamentos e acessórios para todos os segmentos profissionais. Nos visite na Avenida Presidente Dutra, 2858, ao lado do DENIT, e conheça o lugar dos verdadeiros profissionais da Bahia.
Rádio Up FM, onde você estiver.
Minuto do Agro.
Produtor rural, já está chegando a sexta edição da Andai Agro em Salvador. Venha fazer negócios e aproveitar condições especiais de linha de crédito e financiamento na maior feira de inovação, tecnologia e geração de negócios agropecuários da Bahia. De 7 a 9 de novembro, a EAGRO 2024 vai oferecer uma programação completa, com rodadas de negócios local e internacional, vilas da fruticultura e da pecuária, maquinários agrícolas e as melhores inovações do campo do momento. A sexta edição da EAGRO tem realização do sistema FAEB Senari e do Sebrae, e durante os 3 dias também vai oferecer palestras, degustação de produtos do campo e exposição de diferentes setores da cadeia produtiva. Tudo de graça. Se inscreva sem pagar nada no eagrodigital.com.br e retire seu ingresso online. EAGRO 2024, de 7 a 9 de novembro, no Centro de Convenções de Salvador.
Vem pro bosque dos pássaros se apaixonar.
No banco da praça a gente se encontra, na quadra de esportes que é um bom lugar.
Rua iluminada com boa estrutura, bonita e segura pra gente morar.
Bem organizada é de se apaixonar.
No bosque dos pássaros, perto de tudo, com toda a estrutura, no melhor lugar.
O bosque Loteamento dos Bosque dos Pássaros. Realização Cubo e Ciclo Engenharia. Ligue 3422-9896.
De segunda a sexta, às 16h.
Os maiores sucessos do forró você ouve aqui na UP.
Forrozão da UP, com Rony Barbosa e Maciel Júnior.
Forrozão na UP. UP FM.
UP.
UP Notícias.
Informação com credibilidade.
Agora 13 horas e 12 minutos na cidade mais bonita e mais gostosa do Brasil.
100.1.
Rádio Up.
Onde você estiver. Ponto de interrogação.
Tire suas dúvidas no ponto de interrogação.
Prefeito Augusto Castro recebendo ele aqui hoje para essa entrevista importante. Ele que é do PSD, foi reeleito na cidade de Itabuna com quase 59% da votação dos seus munícipes. Já conversando sobre alguma coisa, eu sei que o senhor está com pressa, vai viajar agora. Mas, por exemplo, o PB, prefeito Quim, que é o presidente do seu partido, muito ligado ao senador Otto Arancar, que também o senhor é, mas também tem um outro candidato aqui da região sudoeste, que é Felipe, da cidade de Ituaçu. Prefeito Quim apoia o senhor ou apoia Felipe?
Vamos lá, eu quero agradecer primeiro essa pergunta. Ontem eu estive com o presidente da UPB,
sim,
prefeito reeleito de Belo Campo, nosso querido Quinho, uma grande liderança política da região sudoeste, tem conduzido de forma zelosa e na pauta municipalista a União dos Prefeitos da Bahia. Eu sou do PSD de Quinho, ontem conversamos muito, avançamos muito na tratativa, no diálogo. Tenho confiança do apoio dele à nossa candidatura. Eu senti ontem uma conversa muito firme, mas num propósito de fortalecimento do municipalismo.
Certo.
Nós temos hoje o prefeito de Ituaçu, Felipe, prefeito reeleito. Esteve comigo segunda-feira em Tabuna, conversando, almoçou minha residência. Nós temos...
Vi a foto, a comida estava boa.
Nomes como o prefeito da Lapa, o ex-prefeito da Lapa, que ganhou agora. Não é candidato. Não é candidato. Você tem aí a prefeita de Itaperuá, a prefeita que foi reeleita de Itaperuá. Você tem um prefeito de Beto de Medeiros Neto também, que deseja ser candidato. É natural. Não é fácil a gente poder rodar a Bahia em pouco tempo. A Bahia tem 417 cidades. São municípios distantes, como Juazeiro, como Barreiras, como Extremo Sul.
A Bahia é maior que muitos países.
Essa condução é feita nos encontros, nos telefonemas, né? A UPB é uma instituição forte. Nós precisamos continuar nessa luta, e Quim fez um grande trabalho. Ele é visionário, tem apoio aí de 100% dos prefeitos da Bahia, a entidade. Dizer que a UPB tem pautas importantes, como o ajuste fiscal, dando aos municípios uma arrecadação maior num bolo tributário nacional.
Mas ele disse que vai apoiar o senhor?
Não, ontem Quim reafirmou esse compromisso conosco. Claro que a preocupação dele é unir. Como a preocupação do senador Otto Alencar também é unir. A preocupação do governador Jerônimo é unir, do ministro Rui. Porque não dá para ter 10 candidatos em uma entidade de classe como a
UPB. É verdade.
Não dá, a gente tem que unir
fazer
o municipalismo.
É natural. Uma diretoria
colegiada. É natural que surja 10 candidatos, bons candidatos. Eu tenho experiência nessa área municipalista há muitos anos, né? Só em função agora de ser prefeito reeleito. Quinho sabe que a importância da entidade nessa luta é grande, ele deseja unificar, né? Eu conto com o apoio dele e tenho confiança, saí daqui ontem muito convencido que teria o apoio dele.
A prefeita Cheira...
Ontem eu tive a oportunidade e quero agradecer a acolhida que eu tive aqui em Conquista pela prefeita no seu gabinete ontem. Sheila Lemos.
Bateu o martelo.
Me recebeu ontem. Saí esperançoso do voto dela.
Claro, é evidente.
Muito esperançoso, saí de lá ontem com a confiança grande. É uma cidade importante, temas importantes como transporte público, mobilidade urbana, que a gente precisa tratar, né? Itabuna, Conquista-feira, e também as cidades pequenas também, como Belo Campo, Barra do Choça. Pediu apoio ao prefeito de Barra do Choça, Albertan
Rocha,
querido amigo que eu conheço há 30 anos, reafirmou o voto em nossa candidatura. Agora, vamos buscar o consenso.
Claro.
Não é? O prefeito Felipe também, conversamos, dialogamos, não dá para dividir a entidade. A entidade é mais forte porque representa a força do municipalismo. Representa realmente uma Bahia forte lá junto à Confederação Nacional dos Municípios. Então, estou muito animado. Tenho feito um trabalho contactando diariamente prefeitos, recebendo apoio de vários prefeitos. O importante é a gente unificar.
Vai de Jiquié também. Pequeno, Zé Cocá disse que não é candidato.
Liguei para o prefeito de Jiquié, Zé Cocá, pediu apoio a ele também. Quer dizer, é um trabalho diário. A eleição é em fevereiro.
Tá vendo, ajude o prefeito lá com o Zé Cocá, viu, Ana Júlia?
Ai, eu tô. A gente sai de uma eleição e entra na briga por outra eleição. Mas
o senhor tá na luta.
Muito, tô confiante.
Dois assuntos rapidamente aqui. A drenagem pluvial, o senhor tem mais problema do que o nosso. O nosso deve chegar em 180 milhões para se fazer, que Conquista realmente deixou de fazer isso. Então, quando nós impermeabilizamos as ruas, aí quando a chuva bate, ela não tem, como dizia a minha avó, não tem onde chupar essa água, e ela, o volume da enxurrada é cada dia maior e acaba levando o que nós fizemos e nós temos que fazer de novo. Então essa drenagem pluvial é fundamental, mas aquela obra por debaixo da terra, né? Diz que político não gosta de fazer obra que fica escondido daqui a pouco, mas é importante fazer. O senhor também tem esse problema lá, não é isso?
Com certeza, e tenho muito. Eu conversando com a prefeita Sheila ontem, perguntando aqui, do percentual de saneamento básico aqui em Conquista.
Não, aqui é alto.
Aqui é alto, vocês estão aqui quase 90% da cidade com saneamento básico.
Com o sistema de captura e
isso.
Que é francesa, isso. Que é muito bom.
Isso, eu quero, inclusive, na próxima oportunidade, poder conhecer aqui a estação. Aqui que opera
Você pode usar, inclusive, para irrigação.
Isso. Aqui opera o sistema aqui.
Irrigação,
como
irrigação.
Em outras cidades da Bahia, é a Embasa. Empresa Baiana de Água e Saneamento.
Lá em Itabuna,
eu tenho uma empresa própria.
É, municipal.
No governo de Nilo Coelho, em 87, quando o Valdir saiu do governo, Nilo assumiu, municipalizou. A Embasa passou para a Imasa o sistema.
Sim.
E hoje, a empresa municipal é nossa. Eu estou fazendo.
Tem rentabilidade?
Não tem. As empresas. É muito caro o saneamento.
É muito caro.
Eu só tenho em Itabuna hoje 36% do esgoto tratado.
É mesmo.
Eu tenho esse grande desafio agora da
gente
procurar.
Isso significa
avançar.
Mais doença.
Sim. A ideia nossa agora é duplicar para chegar a 70% do esgoto tratado. Nós temos um rio que corta Itabuna.
O senhor não pretende repassar esse sistema para a Embasa, não? Né?
Estamos conversando, dialogando, buscando investimento para trazer uma alternativa para resolver de vez a problemática do saneamento básico de Itabuna. O saneamento é muito caro.
É verdade.
Para você tocar.
É essencial e caro.
E é essencial.
É verdade.
Drenagem pluvial. É um problema não é só de Conquista.
Não.
É de Itabuna também. É de Feira, é das grandes cidades, das pequenas cidades. Porque você tem que fazer esse investimento. Cada governo faz um pouco, vai ampliando e vai melhorando. Então, esses investimentos, é preciso recurso. Hoje o que o município recebe
é
para manter. E o governo federal tem políticas.
Mas eu falo
do
PAC e eu critico muito a administração da prefeita Sheila nesse sentido. Nós não temos projetos. Se você vai, ou se o senhor vai lá em Brasília, o senhor pode ser amigo do presidente, mas se não tiver projeto, o dinheiro não vem.
Eu
então,
consegui.
É fundamental que se tenha projetos.
Eu consegui, e Sheila conseguiu aqui também, dois financiamentos.
Então, é o terceiro já.
Eu consegui, aqui. Não. Itabuna nós aprovamos, depois de mais de 20 anos, o município não tinha regularidade, não tinha certidões, nós conseguimos dois financiamentos. Um do Banco do Brasil, que nós já fizemos já quase 300 ruas de pavimentação em Itabuna, praças, troca de semáforo, investimento.
Com drenagem e tudo?
Com drenagem. E um investimento que nós conseguimos também do Banco Internacional, que eu vou dar ordem de serviço daqui 20 dias, de uma nova ponte em Itabuna.
Certo.
Uma nova ponte. De um lado do rio ao outro lado.
Onde consegui, ali?
Ali, antigo, não tem o Príncipe Hotel, dali do centro até o outro lado do bairro da Conceição. É um novo vetor de mobilidade de Itabuna, maior obra de mobilidade. Um viaduto também. A ponte está alçada em 36 milhões de reais. Eu vou dar ordem de serviço daqui 20 dias. Um novo viaduto na região de São Caetano ali, a região depois da ponte, para poder desafogar essa área de mobilidade urbana da cidade.
Precisa.
Fizemos investimento importante com o fim do lixão em Itabuna. Era uma vergonha nacional. O nosso governo acabou com o fim.
É que já está
bem lixão.
Avançado.
E Itabuna, nós temos hoje uma problemática que é a falta de água, Gildete. Nós temos Itabuna hoje mais de 70 bairros. Quer dizer,
e
a empresa municipal não tem a capacidade.
E o senhor tem todos os rios passando por lá. Né?
Mas não é a falta de água, porque chove muito.
Inclusive,
diferente aqui
Pardo,
da região do sertão.
O Rio Pardo vai desaguar por lá, né?
Pois é.
Passa por ali.
Então, pra gente pensar em investimento, tem que ter dinheiro na área de saneamento, com o PAC. Agora nós estamos fazendo investimento lá, vamos entregar dentro de 45 dias um novo sistema de abastecimento de água de Itabuna, que ao longo dos 30 anos nenhum administrador entregou. Vamos entregar dois reservatórios de 8 milhões de litros de água. O governador do estado, o governo da Bahia, fez um investimento de 10 milhões de reais, o governador Jerônimo Rodrigues, com a SERB. E a prefeitura investiu no sistema 30 milhões de reais para a gente ter água em 60 bairros todos os dias.
A vantagem do senhor lá é que a sua zona rural é menor que a nossa.
Eu tenho 99% é urbano.
É Conquista, por exemplo, Capoeira Santana, Itabuna, Ilhéus e um pedaço de Salvador dentro. O município é quase 3.700 quilômetros. Aqui é uma loucura.
15 quilômetros.
É verdade. Para fechar o pacote, sua esposa está na hora de viajar, prefeito. Você já fez programa de rádio, não?
Não, mas eu adoro.
Em Cícero.
A gente vai vir uma proposta para ele.
Mário Borim, nosso diretor, é isso, Ana Júlia? Vai contratar o prefeito para depois sair do mandato lá?
Acabou a vida política, ele vem trabalhar na rádio. Viu, Ana? Ele desiste de ser prefeito e vem trabalhar na rádio.
Prefeito, também, Ana Júlia, Cícero, dizer o seguinte, eu gosto muito do rádio.
Só para a gente fechar aqui, viu, prefeito? Eu já, sua esposa tá me olhando de lá. Eu tô com uma certa inveja daquela região. Vocês estão duplicando a estrada para Ilhéus, chegando a Fiol, que vai passar inclusive por Itabuna, chegando daqui a pouco um aeroporto internacional que vai servir vocês, que é um pertinho do outro ali, né? Enfim, chegando esse investimento do Porto Sul, que acaba valorizando todos vocês, eu tô com um certo tipo de inveja. Essa Fiol, como é que o senhor está vendo esses investimentos chegando na cidade de Itabuna?
Fundamental, o governo da Bahia fez, nos últimos 10 anos, o maior investimento em infraestrutura na região sul da Bahia, principalmente em Ilhéus. Verdade. Uma nova ponte.
A primeira do Nordeste.
A nova ponte, 180 milhões de saneamento básico em Baza, o Hospital Costa do Cacau. E nós, quando assumimos o governo, nós trabalhamos projetos. Projeto. Viabilizamos investimento, uma duplicação do hospital de base, que o governo faz investimento de quase 90 milhões de reais. Investimento em pavimentação da cidade. Novas avenidas.
Educação em tempo integral.
O Estado investiu muito em Itabuna, escola em tempo integral. Nós estamos agora licitando, através de convênio com o governo da Bahia, Flávio Simões, na região da Califórnia. Itabuna e Ilhéus são duas cidades juntas. São 23 quilômetros.
É verdade.
O litoral está em Ilhéus, não é isso? O porto está em Ilhéus.
É em Itacaré, Itacaré
Ilhéus, né? Barra Grande, toda Serra a região Grande, sudoeste, ali. O oeste da Bahia, a região de Brasília, Goiás, vai para Ilhéus. É preciso pensar infraestrutura, não é? Novos aeroportos, ferrovia, hidrovia. Tocantins, aquela região do Mato Piba ali, Maranhão, Piauí, tem o traçado da ferrovia, que é a Fiol, ferrovia de integração, que vai desaguar em Ilhéus, que passa em 7 lotes. Sai de Figueirópolis, você pega a soja do oeste da Bahia, o algodão de Guanambi, não, e chega na região de Caetité.
Pega inclusive grão de Tocantins. Inclusive. Pega todo o minério aqui da região de Caetité.
De Caetité para Ilhéus dá 541 quilômetros. Então, o minério está em Caetité. E o porto é Ilhéus. Não existe porto sem ferrovia, nem ferrovia sem porto. Então, é uma grande obra de infraestrutura que passa em 7 lotes traçado aqui pela essa região, que é o grande vetor de desenvolvimento e geração de emprego. Itabuna e Conquista, como cidades polos, recebe a logística de CDs, geração de empregos, não é? Porto Seco. Quer dizer, a gente precisa se organizar para essa nova realidade da ferrovia, do Porto Sul, da BA-649.
Fala-se até em um hotel de 7 estrelas, que é um hotel bastante avançado, mas só depois do aeroporto internacional, que também se fala.
Nós estamos
entre Itacaré e Ilhéus.
Nós precisamos pensar, e aí o governador sabe dessa importância, o governo federal precisa realmente trazer esse investimento para o sul da Bahia, que é o aeroporto internacional ali do sul da Bahia.
Vai ser pousar em Ilhéus, é um negócio terrível,
agora, aquela frenagem. Pensar, Deus, aqui na audiência que tem o seu programa, não só em Conquista, como mais de 100 cidades da região sudoeste da Bahia, quero aqui agradecer a cada ouvinte que está conosco nesse momento.
Tem
trazer uma pauta
aqui
importante aqui. Nós precisamos trabalhar mais voos para Ilhéus, com dificuldades que está aí, a Azul, a Passaredo. Precisamos trabalhar mais voos para Conquista. São Paulo aqui, Conquista em voo, 2 voos por dia. Belo Horizonte. Mas para Salvador, a demanda diminuiu.
Diminuiu.
O governo do estado está aí na tratativa.
Nós já tivemos voos para Porto Seguro.
Porto Seguro, né? Quer dizer,
temos mais.
Diminuiu, porque isso, esses voos regionais é que gera desenvolvimento, gera integração. A pessoa sai do norte de Minas, tem que ir a São Paulo, sai do norte de Minas, tem que ir a Salvador, sai de Guanambi, tem que ir a Salvador, quer dizer. Essa regionalização é fundamental para o crescimento econômico do estado.
Muito bem. Já foi jogador, não?
Não.
Tem gente que é meuca, né? Que bate na bola muito bem. Mas, prefeito, queria agradecer o senhor, a sua esposa, André Castro, também o seu assessor que está com você, e também o Tiago, que está lá em Itabuna nos ouvindo. Muito obrigado, Tiago, ele interviu aí nessa marcação dessa nossa conversa aqui hoje. Mas estamos à disposição. Vamos manter mais contatos, trazer essas informações, porque Conquista vai muito para lá, né? Conquista anda muito por lá, não só em Itabuna, mas como Ilhéus, as praias do sul. Então é importante a gente saber dessas informações que acontecem por lá. Eu andei entrevistando algumas vezes o prefeito Marão.
Isso,
né?
Isso.
Ele falou com a gente algumas vezes, porque Conquista está sempre por lá, né? Muita gente tem casa naquela região toda e é importante a gente tratar sobre isso. Um abraço pro senhor, prefeito.
Agradeço.
Felicidade, sucesso. Amém. Nessa sua nova caminhada aí de mais 4 anos.
Agradeço a oportunidade de falar com vocês, parabenizar a emissora, né? Alto padrão, profissionalismo. Essa equipe que informa, que noticia diariamente, não só Conquista, mas como a Bahia. E o mundo, através das redes sociais, né?
É verdade.
E dizer que, para mim, é prazeroso poder conversar um pouco com vocês, agradecer a acolhida aqui em Vitória da Conquista. Gosto muito dessa cidade. O povo de Itabuna gosta muito de Conquista. O povo de Conquista gosta muito do litoral, lá de Ilhéus, de Barra Grande, Itacaré. Itabuna está de portas abertas. A gente tem que tratar os assuntos que possam vir melhorar a qualidade de vida da população. Isso que importa para a gente que faz diariamente
cuidar de gestão. Eu por 10 anos fiz um programa na Record Cabralha.
Isso.
E uma vez por mês eu ia sempre fazer lá, na cidade de Itabuna, e acabei ficando por lá, conhecendo aquela magia da cidade. Então, um abraço pro senhor, um abraço pro povo de Itabuna, prefeito.
Muito obrigado. Um abraço a todos de Itabuna que estão nos assistindo agora, estão nos ouvindo também, através do seu programa.
Muito obrigado. Falamos aí com o prefeito da cidade de Itabuna, reeleito com quase 59% dos votos, Augusto Castro. Agora são 13:29.
Up Notícias. Rádio Up. Onde você estiver.
Quando o assunto é qualidade e confiança em bombas, bicos eletrônicos e unidades injetoras multimarcas, Paulinho Diesel é a escolha certa. Realize um diagnóstico no sistema de injeção eletrônica do seu caminhão com aparelho de última geração. Fone Zap 77988025842. Paulinho Diesel, Rua 30, bairro Conveima 1, próximo do campo de futebol. Vitória da Conquista. Paulinho Diesel, Fone Zap 77988025842.
Você sabia que através da Carta de Serviços da ALBA você pode contar com o apoio da Assembleia Legislativa da Bahia em diversas áreas? Por exemplo, mulheres vítimas de violência podem buscar apoio social, psicológico ou jurídico junto à Procuradoria Especial da Mulher. Para saber mais, acesse o site al.ba.gov.br e siga para a aba Serviços. Carta de Serviços. Apoio e atendimento a um clique. É a ALBA online para você. Assembleia Legislativa da Bahia.
Rádio UP! A rádio que dá mais prêmios.
UP! A localização do Maison Bordeaux é perfeita. Próximo ao shopping, próximo a academias, próximo a avenidas importantes e tem tudo para ser o próximo endereço da sua família. Maison Bordeaux, o lançamento da Pell Construtora no Boa Vista. Casas com até 210 metros quadrados, 3 ou 4 suítes, vagas de garagem cobertas, área de lazer completa com excelente localização e a tranquilidade de um condomínio fechado. Maison Bordeaux, qualidade Pell, qualidade de vida.
Olá! Temos uma grande novidade para contar para vocês. O Hospital São Vicente agora dispõe de uma central de agendamento exclusiva para consultas e exames, garantindo aos nossos clientes atendimento com mais rapidez e agilidade. Todos os agendamentos e confirmações de consultas e exames do ambulatório, ortopedia, clínica gastro, hemodinâmica e raio-x serão realizados através do call center e WhatsApp pelo número 77-3425-9900.
Na feira, tô em qualquer lugar. Tudo que é bom, vou te entregar. Noite e dia, toda hora, pro que precisar. Eu também sou agro, então bora trabalhar. Sou um caminhão e sou seu amigo. Tenho a solução pra dividir contigo. Sou pra toda hora e pode confiar. Tô à disposição, sou seu mercedor.
Conveima Mercedes-Benz, Conquista e Guarani.
Mas o trânsito começa por você.
Pra você ouvir.
Pra você curtir.
Rádio Up FM.
Ficou muito mais fácil marcar suas consultas de rotina no Núcleo de Saúde Unimed. Agora você faz tudo online. Mais de 20 especialidades médicas e áreas de saúde para agendar de onde estiver. Você não precisa mais ligar para marcar. Bastam alguns cliques no site ou celular. Acesse www.unimedsudoeste.com.br e saiba mais. A Unimed Sudoeste tá on.
já é uma realidade em Vitória da Conquista, a mais moderna central de abastecimento do norte e nordeste do Brasil, a CEAVIC. Além dos espaços modernos e higiênicos destinados aos hortifruti granjeiros, contamos com uma superestrutura com praça de alimentação, farmácia, posto de combustível, churrascaria, casa lotérica, agência bancária, amplo estacionamento e muito mais. Central de Abastecimento de Vitória da Conquista. Modernidade e conforto. Localização privilegiada. BA 262, sentido Anagé, bairro São Pedro.
Rádio Up Conquista.
100.1.
Quer rodar com mais segurança e economia? Aproveite a promoção imperdível da Diamantina Veículos. Na compra de 4 pneus, você ganha até 15% de desconto e ainda leva balanceamento e montagem grátis. É isso mesmo. Você compra o produto e ganha o desconto e ainda leva o serviço com qualidade e garantia Toyota de graça. Diamantina Veículos. Paz no trânsito começa por você. Consulte condições em toyotadiamantina.com.br.
O melhor da moda sertaneja e do forró você ouve no Alvorada Sertaneja. Apresentação do cantor Léo Ribeiro, sábado e domingo, das 6 às 8 da manhã. Alvorada Sertaneja, na Rádio Web. Up.
Up Notícias.
Informação com credibilidade.